boa noite. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edna Maria Perecidizé da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Garcia.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe um quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.184ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la como uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-o no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Essas são as palavras que nos salvam.
Graças a Deus. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.183ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem, requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 19 de setembro de 2024. Ofício número 505/2024. Senhor presidente, pelo presente, tendo em vista a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no qual existe a necessidade de dar ciência a essa Casa de Leis sobre a celebração de convênio, informamos que foi assinado em 6 de setembro de 2024 o 11º aditivo de convênio, ao convênio 03.2021 SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Garapava e a Santa Casa de Garapava, cujo objeto é a prorrogação de convênio 03.2021 SMS, que tem por objeto a prestação de serviços médicos hospitalares e a inserção da conveniada na rede de atenção à saúde do conveniente, definindo as responsabilidades das partes, estabelecendo metas do processo de assistência à saúde, de gestão e avaliação, em sintoma com as necessidades de saúde, em sintonia com as necessidades de saúde da população, em conformidade com as políticas públicas de saúde para a atenção hospitalar e com os princípios diretrizes do SUS, com a compactuação de indicadores de qualidade e resultado, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, por mais 6 meses. Nesse termo aditivo de convênio também está acrescido o valor do auxílio federal complementar para cumprimento do Piso Nacional de Enfermagem e o complemento financeiro do Governo do Estado de São Paulo, denominado Tabela SUS Paulista, onde todos os elementos estão em conformidade com o Plano de Trabalho 014/2024. Seguem anexa a cópia do 11º termo aditivo ao convênio 03/2021 e o Plano de Trabalho 14/2024. Sem mais por um momento, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vergara Pereira, diretor do Departamento Municipal de Saúde.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo. Indicação número 174/2024. A Edil, que é subscreve a assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Doris Batalha, a adoção de providências na área da educação do município de Garapava, com a base nas constatações detalhadas no relatório de fiscalização das unidades de ensino do município, a qual segue anexo que sejam encaminhados os departamentos municipais competentes, em especial o Departamento de Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Engenharia e Departamento de Obras e Serviços. Primeiro, sanar deficiências estruturais de segurança nas escolas e creches dos municípios. Segundo, regularização imediata de auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, ABCB, nas escolas que apresentam riscos, além de providenciar manutenção de substituição de equipamento e combate ao incêndio. Terceiro, garantia de transportes gratuitos a todas as unidades para assegurar o direito constitucional à educação para todos os alunos. Quatro, contratação de profissionais de apoio para alunos com deficiência, monitores e inspetores para apoiar as atividades educacionais. 5. Resolução dos problemas licitatórios para garantir a distribuição dos kits de materiais escolares e demais produtos essenciais para o funcionamento da escola. Justificativa. Considerando a necessidade de intervenção imediata nas escolas e creches do município de Garapava, São Paulo, conforme apurado as visitas de fiscalização realizadas que relevam sérios problemas de infraestrutura, segurança e administração. Considerando a ausência de monitores e profissionais de apoio para alunos com deficiência, descumprimento da Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, considerando a falta de manutenção de reformas necessárias nas unidades, como infiltrações, vidros quebrados, instalações elétricas precárias e ausência de equipamento de combate ao incêndio, ABCB, vencido em diversas unidades. Considerando a carência de matérias escolares essenciais, resultante no atraso do processo licitatório, prejudicando o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Considerando a necessidade urgente de ampliar o quadro de funcionários, especialmente na área de limpeza, monitoramento e suporte pedagógico, visando o bom funcionamento das unidades de ensino. Considerando a falta de transporte escolar gratuito em unidades como a Escola Coronel Quito Junqueira, impossibilitando o acesso de alunos à educação regular. Faça necessária adoção de medidas, tendo em vista as condições observadas nas unidades de ensino durante as visitas de fiscalização, que comprometem gravemente o direito à educação e à segurança dos alunos e funcionários. A adoção de medidas urgentes é imprescindível para garantir um ambiente escolar seguro, inclusivo e adequado ao desenvolvimento pedagógico, conforme previsto na legislação vigente. Igarapava, 18 de setembro de 2024, Ana Luísa Rico Matar, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima, indicação 175/2024. O edil que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Doris Matar, para que determine o departamento competente a limpeza das margens do córrego Santa Rita, No prolongamento da Avenida 22 de Maio, mais precisamente entre as ruas Nicolau, Jorge Nunes, Tênio Machado Loureiro, próximo a ESF da Saudade. Justificativa, munícipes da localidade procuraram este vereador cobrando providência no sentido de proceder à limpeza das margens do córrego Santa Rita, pois há muito mato, acúmulo de lixo e entulhos, sendo assim favorecendo a proliferação de insetos nocivos à saúde humana, entre eles o mosquito da dengue, e ressalto que já foram vários pedidos por este vereador e até o momento não foi solucionado. Câmara Municipal de Guarapava, 19 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapava, São Paulo, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação 176/2024. O edil que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno. Bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que determine o departamento competente da municipalidade que estude a viabilidade de realizar a manutenção e a pintura dos prédios das unidades básicas de saúde, as UBS, em todos os bairros da cidade. Justificativa, devido à falta de manutenção, as unidades básicas de saúde necessitam urgentemente desse serviço. A realização de obras é uma demanda dos munícipes que dependem das UBS para atendimento médico, visando a melhoria das condições de uso e prevenção do patrimônio público. Câmara Municipal de Guarapava, 19 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapava, requerimento 144/2024. O vereador do município de Guarapava, que já subscreve, considerando a princípio a função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, de rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações e documentos do senhor prefeito municipal, José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, relacionadas ao projeto da Rua da Gastronomia. Primeiro, qual o motivo para a não recolocação dos postes centrais conforme previsto no início do projeto inicial doado pelo Contur? Segundo, encaminhar a esta casa o projeto solicitado ao município de interesse turístico MIT para aprovação do recurso destinado à obra. Terceiro, encaminhar o projeto executivo completo, contendo as respectivas medidas planejadas, planta baixa, juntamente com o material descritivo. 4. O projeto inicial anterior à construção previa 4 pergolados. Qual a razão pela qual estão sendo executados apenas 3? 5. Enviar cópia integral do processo licitatório da obra, incluindo todas as fases, documentos e resultados pertinentes. 6. Esclarecer se o projeto prevê a instalação de guarda-corpo e escadas de acesso nas áreas inferior, onde há desnível em relação à via pública. Caso positivo, apresente detalhes dessa previsão. 7. Houve alterações entre o projeto apresentado ao MIT e o projeto que foi licitado? Caso afirmativo, favor detalhar as modificações e apresentar as justificativas para tais alterações. 8. Qual o prazo estimado para a conclusão da obra? 9. Apresentar o projeto de iluminação previsto para o local, detalhando as especificações e os pontos de instalação. Câmara Municipal de Guarapava, 19 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador.
Coloco o requerimento 144/2024 em discussão. Coloco o requerimento 144/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Guarapava, data 17 dias do mês de setembro do ano de 2024. Horário 9:29. Horário de início 9:29, encerramento 11 horas e 9 minutos da manhã. Participantes da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara Precisa Zé da Costa, presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente, Wagner José dos Santos, vice-presidente, Cláudio Reis Vilas Boas, membro, Assessoria Técnico-Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes. Participantes, Bruno René Rafaxini e Carlos Roberto Rodrigues Lima. Matéria 01, projeto de lei complementar 006/2024 do Executivo, que, altera e renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo segundo do artigo 126 da Lei Complementar número 56/2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo dos Municípios de Garapava e da outras providências. Observações pertinentes. Conforme a reunião do dia 10 de setembro de 2024, este projeto ficará nas comissões, aguardando as adequações discutidas durante a reunião com membros do Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Matéria 2. Projeto de Lei 043/2024 do Executivo que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para a abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes. O ofício 184/2024, com pedido de informações reiterado pelo ofício 209/2024, de 11 de setembro, que ainda não foi respondido. Portanto, o projeto continua nas comissões, pois até a data dessa reunião não houve resposta. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado, estão ainda aguardando respostas ao ofício 184/2024. Matéria 3. Projeto de Lei 044/2024 do Executivo que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o CMIR, e da outras providências. Observações pertinentes. Está aguardando resposta ao ofício 182/2024. Reiterado através do ofício 210/2024, sem respostas até o momento. No entanto, o Dr. Bruno informou que levaria ao chefe do Poder Executivo os apontamentos para alterar remessa das adequações. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Matéria 4, Projeto de Lei 045/2024 do Executivo que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapava e da outras providências. Observações pertinentes. Foi apresentado resposta ao ofício 183/2024, reiterado pelo ofício 204/2024, que foi protocolado pelo 614/2024, no dia 16 de setembro, às 15 horas e 14 minutos. Pelo Dr. Bruno, foi afirmado que levaria os apontamentos discutidos nesta reunião ao chefe do Poder do Executivo e da Divisão de Turismo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. O projeto fica nas comissões, aguardando o posicionamento do Executivo quanto aos apontamentos. Matéria 5. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Executivo que acrescenta dispositivo à lei do município de Garapava, São Paulo, instituindo obrigatoriedade, elaboração e o cumprimento do plano de metas e prioridades pelo Poder Executivo. Estabelece regras e competências para elaboração e manutenção, aplicação, incentivo, preservação de políticas para cidades inteligentes e sustentáveis no município e da outras providências. Observações pertinentes. Para a discussão desta proposta, o advogado do Executivo, Dr. Bruno, se fez presente para responder os questionamentos dos vereadores relacionados à matéria. Ainda em resposta ao ofício 185/2024, em atendimento ao ofício 211/2024, Dr. Bruno presencialmente informou que houve a realização de audiência pública e foram realizados estudos. Os estudos realizados receberam o título de Garapava 2040. Em relação aos itens 2 e 3 do ofício 185/2024, ficou constatado pelo Dr. Bruno que realmente já existem as numerações apontadas, sugerindo uma emenda modificativa de redação. Em relação aos itens 4 e 5, serão objetos de emenda supressiva. Ao final, ficou decidido que todos os membros das comissões permanentes por emendar o artigo 2º, especialmente para dispor que a vedação do artigo 8 da Lei Orgânica Municipal estará em não observar o assunto cidade inteligente nas diretrizes orçamentárias. E, por fim, a adequação dos artigos 3º e 4º da proposição e pela adequação dos artigos 5º e 6º e, por fim, a adequação dos conceitos trazidos no artigo 1º para remover dos diplomas normativos citados. Ainda registra-se outra sim que foi encaminhada via e-mail, cópia da ata de audiência pública, bem como os estudos mencionados pelo representante do chefe do Executivo e o registro por imagens da audiência pública. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade com as respectivas emendas. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre o aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Matéria 6, projeto de lei 054/24 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício de 2024 do exercício de Garapava, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 105/24. Foi encaminhado ao ofício 2005/24. Com a solicitação de informações, o Executivo apresentou respostas ao questionamento através do ofício 615/24 do Executivo. Diante da resposta encaminhada, os membros das comissões entenderam e encaminharam um pedido complementar de informações. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Matéria 7. Projeto de Lei 055/24 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 106/24. Como houve um equívoco nos valores constantes do corpo do projeto e no quadro que se faz parte do projeto, que diverge. O ofício número 206/24 foi encaminhado ao Executivo, porém, sem resposta. Portanto, aguardar nas comissões. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratado, às 11:09, a senhora presidente da Comissão da Justiça e Redação, doutora Dinamara Aparecida Izeto da Costa, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamara Aparecida Izeto da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Gorogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação, Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudio Reis Vidas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapava, doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapava, doutora Bianca Ferreira Belam de Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapava.
Palavra livre. Concedo aos redes inscritos a palavra por 10 minutos por ordem de inscrição. Com a palavra ao Edil Gilmar.
Senhor presidente, nobres colegas, jurídico da casa, funcionário, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, hoje eu até vou ser rápido, estou fazendo uso da tribuna hoje para fazer o dever de um vereador, que é cobrar. E eu gostaria aqui de estar cobrando o senhor prefeito, porque foi aprovado aqui por essa casa o asfalto lá da escola Alvorada, que até hoje, eu não sei por qual motivo, que está lá parado e nem não iniciaram o asfalto que lá já era para ter feito. Nós aprovamos aqui por todos mais de 400 mil e até hoje não foi. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente até desconfia que seja, porque outros projetos que veio na mesma época, que eu fui um dos vereadores que votei contra os outros projetos, porque eu achei melhor votar contra, não estava de acordo. Então parece que dá a impressão que o senhor prefeito está castigando, né? Aonde estuda várias crianças, né? Uma escola que precisa ter a atenção do nosso gestor, e por pirraça, ou para dizer que os vereadores não fizeram o asfalto porque os vereadores não deixaram. Eu queria lembrar que esse projeto do asfalto foi aprovado, o dinheiro está lá. Se não foi feito até hoje é porque não quis. É coisa que sempre ele faz, com as outras coisas também, que promete e no fim fica lá sem fazer. Queria também cobrar, senhor presidente, aonde foi aprovado aqui por essa casa, por todos, foi as barracas ali da Praça Rui Barbosa, que nós aprovamos um pouco acima de 200 mil reais para fazer, para dar uma ajeitada ali na barraca para aquele pessoal para trabalhar ali, que estão trabalhando sem a mínima condições, além de estar muito feia ali como está. Então nós aprovamos, e outra coisa também, outro projeto que foi aprovado e outra obra também que está lá também, que não foi nem iniciado. Então eu gostaria de estar aqui cobrando o senhor prefeito e lembrando ele que tem que fazer, tem que cumprir aquilo que ele prometeu. E o dinheiro também está lá parado, não sei por que ele não fez até hoje também. Queria também, senhor presidente, falar que é sobre a rua Zeca Marçal, que já virou novela também, né? E ali na rua Zeca Marçal, na esquina com a Major Nicolau Bartolomeu, está vergonhoso aquela esquina ali, quem passa por ali. É uma água que vem lá de cima, chega ali, o asfalto está todo arrebentado e essa água empoça ali e fica ali aquela água suja, com mau cheiro. Então, eu gostaria que o senhor prefeito tomasse também uma providência, até gostaria de aproveitar e pedir, senhor presidente, que a secretaria mandasse um ofício para a vigilância sanitária tomar também as devidas providências. Que aqui lá não pode ficar naquela situação, aonde tem comércio ali logo ao lado, e o mais grave, às vezes é criança brincando ali, perto daquelas águas que está parada ali, e que está dando um mau cheiro muito forte. Então eu gostaria também que tomasse essa providência. Senhor presidente, hoje é só isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o edil Wagner José dos Santos.
Senhor presidente, companheiros vereadores, vereadoras, jurídico dessa casa, funcionários e público presente, boa noite. Tomei a decisão de todas as reuniões, até eu terminar o meu mandato, eu vou vir aqui nessa tribuna e falar um pouquinho do prefeito Zé Ricardo. Só para não esquecer, porque eu estou preocupado com o rumo da política de Garapava, da política local. O prefeito Zé Ricardo, ele provoca um terrorismo eleitoral, tentando de todas as formas enganar a população de Garapava. Ele tenta de todas as formas. Eu lembro que ele começou lá na Sabesp, a história da Sabesp. E revendo o que ele postou na internet, quando ele bate o martelo, todo feliz da vida, e a cúpula toda dele lá em São Paulo, numa alegria tão grande, que ele bateu o martelo, aquela felicidade, como que se ele tivesse inventado a roda, porque ele ficou numa alegria tão grande, e 24 milhões e meio no caixa da prefeitura para ele poder pintar os canecos, ele ficou todo empolgado. Mas quando a coisa azedou para o lado dele, ele mais que depressa quis procurar um culpado. Aí virou a rei, virou para a barriga, ele começou a procurar o culpado. Um dos culpados foi o Vagnin. O Vagnin, que não tinha nada a ver com a história. Aí eu voltei a fita e fui analisando desde que começou, fez de caso pensado. Mandou um projeto faltando 2 anos para vencer o contrato. A comissão recebeu o projeto, achou estranho votar uma coisa que faltava 2 anos, sem analisar as contrapartidas, o que a Sabesp poderia oferecer para o município, questionando, tentando falar o prefeito junto com o representante da Sabesp, não conseguimos conseguir uma contrapartida em benefício das entidades, a ideia era essa. Moral da história, o prazo venceu, retirou o projeto e foi comemorar em São Paulo, batendo o martelo. Depois quis achar um culpado. Mas o culpado é único e exclusivamente do prefeito Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, menino sapeca. Aí, continua com mais mentira. Aí começa, na educação, mente na saúde, e por aí vai. E eu fico preocupado com a situação que nós estamos vivendo aqui em Garapava. E para acabar com tudo, ele me lança o menino para prefeito, candidato a prefeito, dizendo que era o diretor dele, que acompanhou ele durante 8 anos. Que mentira! Aquele menino só viajou, só tirou fotografia dele, não tem nada de conhecimento nenhum administrativo, não sabe nada. É o prefeito que foi lançado a candidata a prefeito de Garapava. Um fotógrafo, talvez um mais ou menos motorista. E esse menino aprendeu tão bem a mentir, aprendeu com o professor, a única coisa que ele aprendeu de fato foi mentir, que ele me lança um projeto dizendo que vai construir, vai colocar placas solares em todas as casas aqui em Garapava. Olha, que atrevimento. Onde já se viu mentir descaradamente para a população? Não satisfeito, vai zerar as contas de energia da população de baixa renda. Como que se prefeitura pudesse sair zerando conta de CPFL? Não satisfeito, teve a audácia de dizer que vai construir 1.000 casas em Garapava. Esse rapaz não tem nem noção do que é 1.000 casas. 1.000 casas, 1.000 casas e construção e terreno hoje, nós estamos falando em 130 milhões de reais. Esse rapaz não sabe nem o valor das coisas. Não sabe, para falar que vai construir 1.000 casas, se o tutor dele em 8 anos não fez nenhuma casinha de João de Barro, o infeliz vem dizendo que vai construir 1.000 casas popular em Garapava. E casa é sonho, gente. Quando fala de casa, todo mundo sonha em ter uma casa própria. O vereador do mandato passado, lembra que nessa fileirinha aqui, ó, debruçava lá naquele ginásio esporte oferecendo terreno a R$ 2.000 para a população e aquilo fervia de gente, coitado. Porque sonho, casa é sonho, terreno, prometendo terreno, e eu falei para ele aqui, eu era o vereador Fred na época, se não me fala a memória, que eles estavam cometendo um estelionato eleitoral, brincando com o sonho da população, e deu no que deu. Não conseguiu nada, não funcionou nada, era mentira. E o bichão vem mentindo, desde lá, vereador Gilmar. Aprendeu a mentir, que foi uma especialidade dele. E ele não para, e veio um menino, japonesinho aí, o candidato dele a prefeito, mentindo mais do que tudo, falando que vai fazer 1.000 casas aqui em Garapava. 130 milhões, que orçamento que tem para construir 1.000 casas em Garapava. Então, é muito sério. Eu estou preocupado com o andar da política em Garapava. E hoje eu fiquei ainda mais estarrecido. Já não basta as denúncias que tem de contrato, fabricação de contratos de ônibus superfaturado. Um acidente grave que aconteceu com um funcionário e a prefeitura também não tomou nenhuma providência. Hoje, fiquei sabendo que tem um funcionário da frente de trabalho que recebe sem prestar serviço também. Era candidato do Partido 13, brigou com o Partido 13, foi para o lado do prefeito, e o Xembenga recebe sem prestar serviço também. Mais uma denúncia. Então, eu não sei se agora que a coisa começou a aparecer, mas desandou de uma certa forma a aparecer tanta pudriqueira desse prefeito, que eu não sei se até no final do mandato deve aparecer mais alguma coisa. Então, é muito sério. E outra coisa também que eu fiquei... Mais uma. Indignado que na campanha eleitoral dele, vereador Nilton, ele faz umas enquetes lá, entrevistando a população, e faz a pergunta: qual que é mais importante, construir um piquete de cavalo ou construir uma rodoviária? Piquete eu que estou inventando. Construir uma prefeitura em Garapava. Meu Deus! É lógico que é viável construir uma prefeitura em Garapava? Qualquer um que tiver a sã consciência vai entender. Um passo municipal com todas as secretarias próximas viabiliza tanto o andamento dos processos como a agilidade na demanda e evita pagar 5,5 milhões que foi pago de aluguel durante os 8 anos dele para a secretaria, secretaria disso, secretaria daquilo. 5,5 milhões deixaria de gastar, investe numa construção de um prédio mais decente, com condições de acessibilidade. Olha aqui, nós temos um vereador, desculpa, vereador, tá, vereador Leandro, o vereador Leandro necessita de acessibilidade. Se ele for hoje despachar com o prefeito, ele vai despachar com o prefeito que jeito? A prefeitura não tem condições de receber isso. Então, nada mais justo construir um prédio próprio com condições de acessibilidade. E ele quer colocar isso, o adversário, colocar isso como desnecessário. Mas, enfim, eu quero encerrar aqui, senhor presidente, pedindo ao senhor que autorize uma cópia daquele processo da fabricação lá do contrato, produção do contrato, que amanhã, se algum vereador ou vereadora quiser me acompanhar, eu estarei protocolando no Ministério Público, não como vereador, mas como cidadão comum, cidadão da cidade de Garapava. Estarei, além da denúncia aqui na Câmara, que está sendo apurada, eu estarei protocolando o Ministério Público. Muito obrigado.
Vereador, só respondendo ao seu questionamento, doutor Orlando, o documento é público? Se for público, o senhor tem total autonomia de chegar e pedir a cópia, ou o senhor ou qualquer outro vereador que possa fazer parte daquilo que é do processo legislativo, de competência do vereador, o senhor tem autonomia para chegar na secretaria e pedir a cópia, tanto o senhor quanto qualquer outro vereador, desde que o documento seja público, como bem disse o nosso jurídico. Com a palavra, o vereador Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente. Desculpe a minha voz, está quase, a gente está conversando durante o dia, vai ser difícil sair. Só vou estar passando aqui uma em relação da semana passada, a gente não houve possibilidade de comentar sobre as respostas dos nossos requerimentos. Duas respostas que ficaram aqui entaladas na minha garganta, deve ser por isso que eu estou com problema de falar, foram as perguntas em relação ao antigo lixão da prefeitura. Foram respostas dadas pela nova diretora, que infelizmente continua do mesmo jeito. Estivemos lá semana passada por 2 vezes para ver se estava valendo fiscalização. Não vi ninguém do departamento, ninguém da prefeitura. E continua sendo descartado lixo, seja lixo domiciliar, galhos, resto de entulho, que são recolhidos por empresas terceirizadas pela prefeitura e continuam sendo jogadas lá no lixão. Ou seja, todas aquelas respostas que a gente pede para ter argumentos para que quando vierem perguntar para nós a situação do lixão, a gente tem que passar a realidade. Por isso que a gente vai até o lixão e vê a situação para passar a verdade. Porque, na maioria das vezes, os próprios diretores de departamento tragam para nós respostas que acho que nem leem as perguntas. Infelizmente, a falta de respeito com essa casa. E, infelizmente, a gente, agora para frente, como dizem na cidade, agora para frente é só para trás em relação à resposta dos nossos requerimentos. Outra que eu esqueci de comentar aqui, até convido novamente os novos colegas para estarem indo lá, parar um pouquinho a campanha e ver os problemas que o pessoal da reciclagem está enfrentando. A gente questionou o roubo da prensa que foi reformada pela hidrelétrica, e a própria hidrelétrica fica até com medo de responder nossas indagações, com medo de retaliações da atual administração. Às vezes a gente pergunta de quem que é a prensa, ninguém responde. A prensa foi roubada. E a gente pergunta, fez BO? Sim. As perguntas são simples, diretas e sem fundamento para aquilo que está acontecendo de ruim para eles. Ninguém foi lá do departamento, fez BO? Fez. E que providência foi tomada para que fosse sanado a volta da prensa que muito utiliza, que é muito importante na utilização do trabalho do lixo. Como é que é, Deus? Ah, eu não consegui vê-la porque ela foi, disseram que ela foi roubada. Quer dizer, roubada não, foi roubado o motor e o dono da prensa foi lá buscar. Agora, como é que uma pessoa da cidade, um público, entra dentro de uma área pública, tira a prensa lá de dentro e ninguém toma providência? É o caos que está chegando à nossa cidade de Garapaba. É uma cidade sem lei, que a pessoa faz o que quer, como quiser e quando quiser. Agora, chegar num órgão público e dizer isso aqui é meu, eu vou levar, e diretor de departamento nenhum toma providência, aí você vai em rede social, quando você é indagado sobre a poda drástica das árvores que vem ocorrendo, que tem lei também, e o nosso departamento de meio ambiente não toma as providências necessárias, que a gente dá a resposta para aquele que questiona a gente em redes sociais, tanto ao vivo e a cores, como em redes sociais. E ainda vem ex-diretor de departamento para falar que vereador tem que tirar a bunda da cadeira e tomar providências juntas à CETESB. Pô, se nem ele, quando era diretor de departamento, que seguia as regras do quem mandava, do prefeito, para fazer decisões, nem ele não dava condições de tomar conta da nossa cidade, dizer que é a responsabilidade do vereador que tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás de CETESB, promotoria pública. Quantos requerimentos este vereador fez ao diretor de departamento e que foi que teve respostas também do mesmo jeito a capacidade que ele tomou conta do departamento? Ou seja, respostas sem nexo. Por isso que o departamento de ambiente está da forma que está. Agora, falar do vereador, que o vereador não faz o seu trabalho, que vereador, como funcionário, não trabalhou esse ano. Quero responder ao seu ex-diretor, que quando eu estava lá trabalhando, dentro do departamento de ambiente, onde eu fui obrigado a ir, onde até câmeras para vigiar o meu modo de trabalhar, que a gente foi trabalhando até janeiro, que lá eu fiquei doente, para quem não conhece o que é uma ansiedade, em que a gente teve que tirar assim, um afastamento, porque lá a gente estava ficando doente. Porque você trabalhar da forma que você estava trabalhando, vigiado por diretor de departamento, para ficar tomando conta de uma pessoa, sendo pago para tomar conta de uma pessoa só, ele está muito bem. Então, parabéns ao diretor de departamento que vai em rede social e defere palavras da forma que ele deferiu, com falta de respeito ao funcionário e ao vereador. Não teve um pingo de respeito, em vez de dar soluções para os problemas. Mas hoje é a cartilha que segue todo diretor de departamento quando vê na condição de dar respostas à sociedade. Respostas certas e concretas, porque não tem a capacidade de fazer isso, tem que seguir a cartilha que o prefeito manda. Vai lá e denigra a imagem, como exemplo que a gente tem de novo, eu falo aqui da diretora do departamento financeiro, que insultou uma deputada estadual, dizendo que ela não havia trazido nada para a nossa cidade. Vou continuar lembrando isso até o final deste ano, o insulto que os funcionários do prefeito, quando o deputado não faz parte do rol de convivência dele, que deputado bom é aquele que só traz dinheiro, torna a falar totalmente ao contrário. Deputado bom é aquele que preocupa, que recebe o vereador, que ajuda a gente a trabalhar. Então a gente tem que ficar muito preocupado em relação a que rumo está tomando a nossa política. Diretores de departamento esquecendo da sua responsabilidade para ficar atacando vereadores em redes sociais. Então é muito ruim a forma que a gente está sendo gerido. Nós estamos preocupados porque nós somos um avião que infelizmente o piloto não está tendo condições para pilotar. E ele pode cair a qualquer momento. Essa é a nossa preocupação. A gente fica preocupado quando o Gilmar fala em relação à Alvorada, Infelizmente, vão lá e prometem. Se eu faço parte da administração hoje, vereador Gilmar, eu não prometo para o ano que vem. Eu vou até no prefeito e falo, faça agora. Porque o dinheiro está lá, faça agora. Estão sofrendo lá na poeira. Como o pessoal que você falou do Zeca Marçal, vai lá, vai ver como é que está a situação da rua. E são vários pontos que a cidade... Esqueça um pouquinho a campanha, porque nós somos vereadores até dia 31 de dezembro. Nós somos prefeitos até dia 31 de dezembro. A gente não pode parar, porque a cidade não para. Essa preocupação que a gente tem, gente, na situação que o caminhamento que está seguindo a nossa cidade é preocupante. Quer dizer que agora até para o final do ano vai acontecer o que aconteceu anos passados? O pessoal prefere ficar atacando aquelas pessoas que não fazem parte da base, indo em bares, insultando as pessoas da forma que estão sendo hoje a política de Garapava. Que a gente sabe, a gente mora numa cidadezinha pequena. A gente sabe quem conversa positivo e negativamente em relação à sua pessoa. Então, gente, um pouquinho de respeito, porque aqui ninguém é inimigo de ninguém. Amanhã, somos todas pessoas normais. Agora, o respeito é bom e é duradouro. E a partir do momento que você falta com respeito às outras pessoas, você dá a posição, você dá a abertura para ser tratado da mesma forma. Aí vai depender da educação de cada um para retrucar aquilo que está sendo atacado. Então, infelizmente, a cidade de Garapava hoje continua em falsas promessas. A gente vê novamente, Gilmar, você esqueceu o poder de falar sobre o ônus da terceira idade. Continuam falando que aí essa casa segurou, que a gente foi contra a compra do ônus da terceira idade. Continua o mesmo ditado, continua o mesmo discurso. Continua enganando os coitados dos meninos da terceira idade. Vão lá e continuam falando, não compramos o ônus para vocês, porque os vereadores não deixaram.
Você tem um segundo?
Esteja à vontade.
Me permite um segundo. Hoje eu estava trabalhando no salão e uma pessoa me chamou lá fora e falou assim, ô vereador, você votou contra os veinhos, cara. O que você está arrumando? Por que você não aprovou o ônibus da terceira idade? Explica para mim. Eu votei no C. Falei, não, calma, vou te explicar. Aí fui explicar e tudo, então, tive que se subsair da situação.
A coisa que eu mais gosto, vereador, é explicar, é mostrar para a sociedade as mentiras que saem do executivo para a sociedade. A coisa que eu mais gosto é explicar a verdade, é mostrar onde a mentira está imperando, sendo que a terceira idade não recebe emenda parlamentar e eles continuam mentindo. Deputados federais e estaduais vêm mentindo. Mandei dinheiro para comprar uns da terceira idade. Mentira, porque eles não podem receber emenda nenhuma.
Obrigado.
Uma parte, senhor vereador. Isso que está acontecendo, novo vereador, a gente tem que manter a dignidade e procurar trabalhar e fazer a coisa certa. Eu também, esse final de semana, eu fui atender um cliente meu aqui na Vila Gomes, né? Então, essa pessoa falou mesmo que umas pessoas da parte do senhor prefeito ficou lá falando mal dos 8 vereadores quase uma hora. Falando mal que esses 8 vereadores também não estão deixando o prefeito trabalhar, que está votando contra. Isso a gente sabe e a gente tem que estar preparado para isso, né? Se a gente puder explicar para as pessoas o que está acontecendo, melhor. Mas se não puder também, a gente não vai ter condições de explicar para todo mundo. A gente fica triste porque ele mesmo fala da política velha, né? Da corrupção, tudo. Mas continua ainda a política velha de mentiras, né? Então, eu não sei. Mas é a gente ficar firme e fazer aquilo que a gente acha que está certo. Muito obrigado.
Graças a Deus, a gente não faz parte da política velha. A gente não aponta defeitos, a gente dá soluções, porque isso aqui é passageiro e Garapava merece muito mais do que mentiras.
Boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença do amigo Jorge Precioso e outros colegas e também ao público que nos assiste em casa. Vereadores, fiquem tranquilos,
Eu queria entender qual que é a lógica de um ser humano estudado, formado, com tamanha demagogia, com tamanha hipocrisia. Mas estamos no Estado democrático. Cada um tem o direito de falar o que quer e o que não deve. Mas não pode se ofender. Já falei, falo, repito novamente. Quem fala muito se ofende por muito pouco. Vejo pessoas aí falando, ah, vereadores votou contra isso, votou contra aquilo. Mas os mesmos mentirosos, a hora que vai falar, não falam os valores. Não explico por quê. Por que que votou contra um ônibus? Por que que ele não falou que ele já tinha passado por cima da Câmara e feito um processo licitatório sem autorização legislativa? Ele tinha dado uma ordem de serviço sem ter autorização legislativa. Isso que ele está falando, meu irmão, gente, é a justiça. Eu já falei 1 milhão de vezes. Mas entende quem quer. Quem não quer entender, eu respeito. Faz parte, paciência. Mas agora o gestor, chefe do departamento, que tem conhecimento, que sabe da situação, com hipocrisia, com demagogia, tem certa paciência, pelo amor de Deus. E o outro, ele precisa entender também que ele não é candidato a nada. Mandato dele acaba 31 de dezembro. Ele tem que parar de preocupar com campanha e ir trabalhar como prefeito, pois ele está recebendo é para isso, ele foi eleito é para isso. Ele tem que olhar para as nossas escolas e falar, mostrar para a população que hoje, minha segunda-feira, foi um caos no industrial, faltando professores. Aí fica colocando funcionário na pressão, você cata um inspetor de aluno, você cata um ajudante de serviço diverso, para cuidar de aluno, para ficar na porta de uma sala de aula. Mas os pais que estão em casa, que estão trabalhando, têm na mentalidade deles que seus filhos estão estudando, e não está, por incompetência da gestão, porque falta professores. Por qual motivo, circunstância e razão, vai solucionar o problema? Gosta tanto de contrato emergencial, por que que não pergunta, por que que não vai na justiça, pergunta para um jurídico, para um advogado, já que a equipe dele não é tão competente para isso? E não estou falando aqui de nada ilícito não, de fabricação, de nada não, mas deveria sim abrir um contrato emergencial para contratar alguns professores. E dentro da nossa rede pública tem alguns professores formados, mas não tem o cargo de professor. E não estou aqui falando para direcionar nada para ninguém não, mas são problemas que tem que solucionar para ontem. Mas não, fica preocupado com atacar, com mentir. Vai trabalhar, rapaz. Você é prefeito até 31 de dezembro. Deixe que os candidatos aí, moço, que façam suas campanhas. O senhor é prefeito. Vai trabalhar. Vai procurar resolver o problema da população. Vai entregar os 59 terrenos que o senhor tem aí, há mais de 2 anos aprovado por essa Casa de Leis. Que não depende de secretaria de governo, que não depende de governador, que não depende de presidente, depende da sua hombridade, ou então mostrar para a população e para os vereadores o porquê que ainda não entregou. Vai trabalhar, larga de ser mentiroso, para de atacar as pessoas, gente.
Senhor presidente,
pois não.
Sabe dar uma palavra em relação a essas ofensas? Inclusive, estava até num evento no esporte, uma pessoa se sentindo o direito de sair de lá e lá dentro do meu comércio me atacar, uma pessoa bêbada, dizendo a questão de projetos e projetos que o prefeito está votando, que nós estamos votando ao contrário. Está extremamente perigoso para a gente andar na rua. Fazer campanha, andar na rua, toda hora a gente esbarra e pessoas nos ofendendo. Então, de fato, está perigoso, é complicado toda hora nós sairmos da nossa campanha e lá para registrar boletim de ocorrência. Mas foi bem temeroso no sábado a forma como a pessoa estava me atacando. É muito perigoso.
Se o senhor me permitir também, eu compartilho da ideia da Dila, passei pelo mesmo num comércio, até não imaginei que um comerciante fosse fazer uma coisa dessa. Só faltou ele esfregar o celular no meu rosto. A vontade estava expressa na expressão corporal dele. Ele chegou bem próximo com o celular e dizia, olha aqui, é mentira de vocês, olha o que o prefeito diz. Aqui vocês dizendo não, 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 não. Num vídeo de recorte. E eu queria aproveitar o momento de perguntar também, senhor presidente, ele não pode vir aqui até essa casa conversar conosco, já que ele é tão desejoso de discutir esse tema, que ele discuta conosco quem ele fala sobre nós, que ele discuta conosco, né? Não só numa criação unilateral, onde só ele fala e a gente é taxado por aí.
Ele só não pode como deve. O que não pode, vereador, é a Câmara convocá-lo. O chefe do executivo somente mediante convite. mas o convite está aberto a ele desde que essa casa assumiu sua legislatura dia 1º de janeiro de 2021. A hora que ele sentir a vontade, mas isso ele não vai fazer nunca. Ele nunca vai fazer. Porque aqui ele sabe que vai ficar gravado, aqui ele sabe que o que ele falar, se tiver propriedade e convicção, vai ser respeitado. Mas aquilo que ele mentir, ele vai ser rebatido de forma democrática, de forma respeitosa. Então que ele pare. Pare com esses ataques e vai trabalhar. Vai explicar para a população por que está faltando médico na Santa Casa. Ou se os que estão lá estão pouco. Tem gente ficando 5, 6 horas esperando atendimento. E não é por falta de recurso, porque esta Câmara aprovou tudo para lá por unanimidade. E não venha também cortar o vídeo e falar que tem um projeto de R$750 mil dessa Casa de Leis, porque o projeto tem coisa a ser corrigida e até hoje não se corrigiu. Que dizendo eles que é para contratar médico, mas só por 6 meses. O barco não para. 6 meses é enxugar gelo, tem que solucionar o problema. E o problema não é recurso financeiro, falta gestão ou vergonha na cara. Mas se parasse de ataque, de parasse com políticas baratas e fosse trabalhar para a população, acredito que alguns dos problemas estariam sendo solucionados.
Senhor presidente, só para a gente resgatar, então o convite está aberto a ele? Convite está aberto a ele?
Convite aberto ao chefe do executivo para a hora que ele quiser sentir a vontade. E que ele possa também, junto com o seu departamento de educação, fazer uma visitinha aqui no técnico. Ver como é que está lá agora, nesse calor insuportável. Por qual motivo, se passou tantos anos de gestão, não colocou nenhum climatizador, um ventilador decente, fica com mentira, com demagogia, vai trabalhar, rapaz. Somos representantes do povo. Assim como o senhor, o nosso mandato termina 31 de dezembro. O senhor não é candidato a nada. Desde que os candidatos trabalhem. Porque tem aluno lá me perguntando por que que a janta deles, agora que acabam de estudar à noite, a comida é feita, segundo informações desses pais, desses alunos, a comida é feita de manhã na cozinha piloto. E nesse calor, será que comporta? Aguenta tanto tempo para esquentar à noite, mas não pode falar, não pode cobrar, porque se cobrar, você é contra o prefeito, você é contra a gestão. Paciência, é opinião sua, vou respeitar. Mas a minha tem que ser respeitada, ou a de qualquer outro vereador, ou a de qualquer outro cidadão. Os dedos da mão não é igual, gente. É um diferente do outro. Pode olhar os tamanhos, é diferente. Por que que é obrigado a compactuar com tudo que ele fala ou com tudo que ele quer? Não precisaria de vereadores. Ele precisa entender e respeitar o espaço de cada um, gente. Espaço democrático é de todos. Não precisa de ofensa, não precisa de ataque, não. Precisa tomar vergonha na cara e trabalhar. E entender que o mandato dele termina 31 de dezembro. Ponto. Pronto, não é eu que estou falando, não, é a lei, ele não pode ser candidato mais. Então para, não vai adiantar. Ataques e ataques e ataques, pois ele não é. E só vai terminar 31 de dezembro, tem que engolir o choro e aguentar. Porque até ontem estava bom, então aguenta, engole o choro, vamos para cima. Tem que trabalhar para a população, pois seu salário está em dia, o salário de todos os vereadores aqui está em dia. Não atrasa um dia o dia de pagamento. Então possamos pelo menos nos respeitar e trabalhar em prol da população. Negócio de fazer conversinha daqui, conversinha dali, atacar um, atacar o outro. Ah, tem certa paciência, chega no cara e fala aí. Tem um certo rapaz que anda com ele aí, que se diz ser candidato, sei lá, vai em conversinha, ah, aquele presidente, aquele naná, não sei o que, um vagabundo. Não te devo, não trabalho para você, muito menos ter satisfação da minha vida. Se achar que dá conta, chama para trocar, conversar de pertinho, dialogar. Vamos discutir politicamente. Quem é você na fila do pão, moço? Não brinca não, vai trabalhar. Esquece. Vereadores e prefeito trabalham para o povo. Até 31 de dezembro. Quem achar que deve, a Câmara está aberta para o diálogo, desde com devido respeito. Obrigado e boa noite. Ordem do dia. Informo que não há matérias a serem tratadas na hora do dia. da presente sessão e nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.